Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a sua emissão vespertina em português. Neste domingo, 7 de fevereiro de 2021, para todos um excelente domingo. Convosco está o Lio Sahil, que está na produção, a Ana Guedes está na apresentação. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Ouvem-nos em São Tomé, em FM, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM com a ZFM, isto é Maputo, na cidade de Nampula, é a Rádio Encontro, e estamos em FM na cidade de Quelimane com a nova Rádio Paz. Na Guiné-Bissau ouvem-nos em FM, em Bissau com a Rádio Pidjiguiti Capital FM, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu é Leste FM e a Rádio Sichanouco, na cidade de Buba é a Rádio Papagaio e a cidade de Cachungo ouvem-nos em FM com a Rádio Uberolândia. Na emissão deste domingo na Janela de Angola, vamos falar sobre a relação entre a pobreza e as convulsões ou instabilidade social. Na segunda meia hora, saúde com a doutora Graça Madicinha e depois vamos conversar com uma das nossas ouvintes. Hoje é, de facto, uma amiga ouvinte angolana. Mas antes, vamos às notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Sou a Mãe Miguel e apresento as notícias. E começamos em Angola, onde há indicações de que a Polícia Nacional libertou o catequista André Candala, que fora preso na madrugada depois de denunciar a morte de inocentes na semana passada no Cafufo. A imprensa reporta que o catequista queixa-se de dores na mão e no ombro, resultado de alegado espancamento. Por outro lado, residentes de Canfufo vivem com medo por haver sinais de ameaças contra os que prestaram declarações à comunicação social sobre o incidente. A manifestação de sábado passado foi levada a cabo por elementos do movimento protetorado da Lunda Tchokwe, que luta pela autonomia da região das Lundas, no leste-norte de Angola. A Polícia Nacional prometeu um inquérito para apurar os responsáveis do que chamou atentado, que diz ter causado a morte de 6 pessoas, mas a Amnistia Internacional confirma a existência de pelo menos 10 mortos e muitos desaparecidos. Fontes independentes admitem que há pelo menos 27 mortos e familiares de vítimas dizem que 20 corpos desapareceram da morgue. O continente africano registrou nas últimas 24 horas mais 529 mortes por Covid-19, sendo agora o total global de 94.725 mortes. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana diz que o número total de infectados no continente é de 3.656.000 pessoas. A África do Sul, o país mais atingido pela Covid em África, registra 1.473.000 casos e mais de 46 mil mortes. Em relação aos países de língua portuguesa em África, Angola teve até agora 475 óbitos, Moçambique 451, Cabo Verde 135 e Guiné-Bissau 46 mortos e São Tomé e Príncipe 18 mortes. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, disse neste domingo que os Estados Unidos deveriam levantar todas as sanções se Washington quiser que Teherã reverta os seus passos nucleares. O Irã cumpriu as suas obrigações sob o Acordo Nuclear de 2015, não os Estados Unidos e 3 países europeus. Se eles querem que o Irã retorne aos seus compromissos, os Estados Unidos devem suspender todas as sanções primeiro, escreveu Ali Khamenei no Twitter. Depois de verificarmos se todas as sanções foram suspensas, retornaremos ao cumprimento total, escreveu o líder espiritual do Irã. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que assumiu o cargo no mês passado, disse que se Teherã voltasse ao cumprimento estrito do Pacto Nuclear de 2015, Washington seguiria o exemplo e usaria isso como um trampolim para um acordo mais amplo que poderia restringir o desenvolvimento de mísseis do Irã e as atividades regionais. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saiu do acordo nuclear entre o Irã e 6 potências em 2018 e voltou a impor sanções a Teherã. As autoridades da Índia dizem que cerca de 140 pessoas estão mortas na sequência da quebra de um pedaço do glaciar do Himalaia, no norte do país, neste domingo. O glaciar, que é uma massa de gelo, rompeu e bateu uma represa no início do dia, inundando o rio Dauli Ganga e forçando a evacuação das aldeias de rio abaixo. As autoridades afirmam que pelo menos 9 corpos foram recuperados no incidente. O primeiro-ministro Narendra Modi postou no Twitter que a Índia está com Uttarakhand e a nação reza pela segurança de todos.
Que peso, impacto tem a pobreza em convulsões sociais? Um tema que nos traz o Kim Chaliong numa conversa que manteve com o Moata Sebastião, filósofo, pedagogo e especialista em recursos humanos, e José Candeeiros, jurista e pedagogo.
Há anos que cidadãos de diferentes estratos sociais têm estado a reclamar nas ruas por melhores condições de vida, acesso ao emprego, educação de qualidade, igualdade de oportunidade, combate contra a impunidade e corrupção, assim como uma justa distribuição da riqueza nacional. Para o jurista e pedagogo José Candeeiro, as convulsões sociais em Angola resultam da vontade dos cidadãos de manifestar a sua indignação pelo facto das políticas do governo não satisfazerem os seus interesses e, com isto, pretendem uma mudança de paradigma no capítulo da governação.
De vida, sem sonhos. O desemprego está em alta. Os preços de produtos básicos são altos, o que torna a vida difícil nas famílias. Os salários não satisfazem as necessidades essenciais. A agricultura encontrou impasses de meios de produção, com a falta de fertilizantes para muitas famílias, falta de água para irrigação e havendo, nos casos onde há água, há dificuldades de escoamento daquilo que eventualmente se colhe. E as indústrias? As indústrias estão a despedir trabalhadores por falta de verbas. O que existe é pouca capacidade produtiva, por falta de recursos para inserção no mercado produtivo. Nesta situação, não há incentivos de subvenção nem benefícios fiscais claros para quem pretenda investir no interior. E mais, nos tempos que correm, tudo tende a cair num suplício total, porque o maior empregador é o Estado. E este nem sempre responde bem aos requisitos do mercado livre, o que transforma sempre a concorrência em desleal e inoportuna. Em relação à realidade política, na verdade, vale sublinhar que a maioria dos cidadãos já não tem confiança no sistema político angolano e nem tem esperança de que o país vai melhorar tão cedo com este governo no poder desde 1975. Os tribunais andam a reboque também do interesse do poder político para a judicialização do ilegal, com vista a que se ganhe certos interesses políticos. Há cada vez mais pobres e pobreza alta, não é? E pobreza alta, não é? É pobreza até intelectual nos políticos, porque o sentido de governo e governar para as pessoas desaparecer. Infelizmente.
A onda de manifestações caminha para uma situação insustentável, diz o jurista, para quem a mensagem clara das contínuas crispações sociais em Angola e no exterior é a de que se trata de uma saturação social.
As convulsões sociais que, dia após dia, vão ganhando corpo em Angola resultam da vontade dos cidadãos de retirar este governo do poder. Mas essa vontade surge precisamente porque entende que este governo não satisfaz os seus interesses. Aliás, os governos existem para a população. Os governos existem para servir povos, cidadãos, pessoas. E as pessoas têm vida. E as pessoas têm vida breve, vida curta. Ora, não se pode pretender resolver os problemas da população no espaço de 100 anos, no espaço de 200 anos. As pessoas têm uma esperança de vida de aproximadamente 30 anos, no nosso caso de Angola. Pelo que a vida urge, viver bem é urgente. E os cidadãos vão fazendo convulsões sociais porque entendem que a vida é breve e devem ser felizes no país que viu nascer. Ora, esta preocupação dos cidadãos resulta do fato de não confiarem no sistema eleitoral. Segundo entendem, fruto das experiências de 1992, tem havido atos obscuros e fraudulentos, tanto isso se fizermos um recurso à história. A pobreza extrema e a falta de garantias no futuro, com este governo, que existe desde 1975, está na base desta onda de convulsões e que se adivinha vir a ser generalizada, o que pode ser evitado, porque ali onde houver pobreza extrema e intelectualidade ou falta de garantias, nasce uma onda de manifestações generalizadas e que às vezes se transforma numa situação insustentável. O apelo vai no sentido de este executivo colocar a mão à consciência e perceber uma vez por todas de que não é possível governar mal a todo tempo. O mais aconselhável é governar bem para merecer confiança a todo tempo, do que pretender governar mal para pretender governar a todo tempo. Não é possível. É que tudo tem seu ponto de saturação. E nessa altura, entende-se, fruto das contínuas convulsões sociais que acontecem aqui em Angola, em todas as províncias, e fora da Angola, protagonizada pelos angolanos, há indicadores de que isto, a continuar assim, poderá desembocar numa situação insustentável. Devemos apelo, devemos controlar isso com prática de boa governação, evitando roubalheira ao erário público.
Angola vive uma recessão há 5 anos e, aliada a esta situação, está a crise económica, resultante de uma gestão corrupta que conduziu o país para uma profunda crise social, onde os setores essenciais e sensíveis, como a saúde e a educação, não foram poupados, segundo o pedagogo e filósofo Mata Sebastião, para quem existe dificuldades das autoridades angolanas em tolerar manifestações.
A crise económica que resulta desta má gestão corrupta, ou dessa gestão corrupta, conduziu a uma crise social com indicadores graves e que nem os setores básicos, como a saúde, a educação, a habitação, foram poupados. A proteção da corrupção e a necessidade de enriquecer um grupo minoritário ligado ao partido da situação tem, digamos, adiando o progresso do processo democrático, pois perduram as estruturas que condicionaram a ação do Estado ou do país no geral, que sempre clamou pela democratização do país. E isso também foi fragilizando os graus de intervenção política dos cidadãos e minou os espaços da ação em detrimento aos interesses do partido. Portanto, como se pode notar, com o quadro das liberdades cívicas e políticas, com base nesses elementos apontados, continuam a ser cada vez mais restritivos, como, por exemplo, há uma grande incapacidade do regime de tolerar a manifestação, o que conduz à desqualificação das forças intermédias, os interlocutores entre as instituições do Estado e a sociedade civil. A ausência desse mecanismo faz cada vez mais com que o confronto entre a sociedade pobre, miserável, se dê com o poder militar, sobretudo quando os primeiros vêm-se cada vez mais, digamos, enganados e vêm suas expectativas frustradas. Há cada vez mais pobres e pobreza em Angola. É claro, e isso nós não podemos negar. Mas também sinto que a resposta das autoridades não tem sido as mais eficazes possíveis. Uma vez que as autoridades têm uma abordagem conservadora sobre a crise, e isso tem tornado fraca e ineficaz as várias tentativas de respostas para o problema. A situação social das famílias agrava-se cada vez mais. O discurso contra o problema tem sido o mesmo, ou seja, as autoridades veem no problema da crise, da pobreza, nesses tempos, como se estivesse, ou seja, vem nesse problema como se estivéssemos no século XV ou no século passado. Portanto, e isso tem permitido com que os médicos não encontrem as formas mais adequadas de combater um problema que é atual e talvez até emergencial, né? E isso tem tornado fraco o processo do combate à fome, à miséria e à pobreza no geral. Que estratégias socioeconômicas devem ser adotadas? Pronto, nós, do nosso ponto de vista, entendemos que é preciso termos em conta alguns elementos para tornar este problema num caso resolvido.
As autoridades angolanas têm estado a reprimir as manifestações pacíficas realizadas pela sociedade civil sob o protesto de que estas ações, apesar de permitidas pela Constituição da República, no seu artigo 47, violam várias outras normas jurídicas, entre as quais os decretos presidenciais sobre estado de emergência, a de tentativa de rebelião e de desrespeito das instituições do Estado e dos órgãos de soberania. As últimas manifestações realizadas por membros da sociedade civil em 2020 resultaram em 3 mortes, dezenas de feridos e de detidos. Já em 2021, o mais recente episódio na província da Lunda Norte, município do Cuango, região de Cafunfo, resultou em mais de 6 mortes, um número ainda por se apurar. A tentativa de manifestação protagonizada por membros do protetorado português da Lunda Tchokwe foi brutalmente reprimida pela polícia sob a alegação de que os 300 manifestantes tentaram invadir uma esquadra e nela erguer a sua bandeira. Um discurso já desmentido pelo movimento que fala em 16 pessoas mortas, dezenas de feridas e um número ainda por se apurar de desaparecidos, como resultado da ação policial sobre os manifestantes a 30 de janeiro último. Para o filósofo Mota Sebastião, a brutalidade da polícia durante as manifestações reflete o modus operandi do regime que pensa que a repressão é a melhor forma de conter as manifestações.
Isso mostra o nível de maturação social. A geração atual já não está condicionada com o ópio que obscureceu as gerações precedentes e que as tornaram incapazes de reagir. Eles hoje têm uma outra forma de abordar as situações, uma outra forma de luta. E, portanto, isso continuará a ser uma motivação enquanto os problemas ainda persistirem. Portanto, a juventude amadureceu e cobra-se, quando, sobretudo, vê que alguma coisa está mal. A brutalidade da polícia durante as manifestações reflete exatamente o modus operandi do regime, que entende, que pensa que a repressão é a melhor forma de conter as manifestações. Pelo contrário, agudiza. E também é importante sublinhar aqui que muitas das vezes quando acontecem, ocorrem essas repressões, tem sido desproporcionar a força que a polícia usa. E acho que o Executivo precisa perceber de uma vez por todas que não é a força que poderá resolver o problema. Aliás, quanto mais força usar, mais teimosamente estará a juventude. Entenda-se teimosa de bom sentido. O problema não é o grupo de cidadãos que saem para reivindicar, mas é a falta de inteligência para combater as verdadeiras causas que fazem com que jovens vão em ruas. Os jovens saem em ruas por não verem respostas cabíveis, mais acertadas sobre os seus problemas. O país, em função de todos os elementos que acabamos de apontar, vive o poço, vive no poço, e a situação tende a agravar-se, né? Não se pode encontrar um equilíbrio social quando o nível de desemprego aumenta. Não se pode encontrar um equilíbrio social quando gente lúcida resolve encontrar comida nos contentores. Não se pode encontrar um equilíbrio social quando se olha para as eleições autárquicas num quebra-cabeça ou num empecilho. Não se pode encontrar o equilíbrio social quando não há paz de espírito. quando há injustiças, quando não há justiça social, quando não há paz social. Portanto, de uma forma geral, precisamos procurar dar resposta a estes problemas, sob pena de vermos a situação de Angola e dos angolanos agravar-se cada vez mais. Até muito recentemente, 2013, 2012, Angola era o segundo país que crescia, né, em termos econômicos na África Subsaariana. Hoje estamos no sétimo lugar. Isso não nos pode animar de qualquer forma. Pelo contrário, deve entristecer-nos. E nos questionamos onde é que foram as riquezas produzidas nesses anos. Onde é que estão os corruptos presos? Onde é que estão a colocar o dinheiro capturado ou recuperado? Portanto, há um conjunto de questões que devem nos mover para pensarmos esses países. Porque o país corre sérios problemas e não precisamos encarar essas situações de forma leviana. Precisamos encará-los com seriedade. E a busca da resposta a essas questões não pode ser de um grupo, porque todos fomos vítimas. Todos fomos vítimas. Portanto, precisamos, se calhar, de uma concertação social séria para o efeito de serem excluídos grupos que consideramos inimigos.
Pelas razões acima evocadas, Mota Sebastião fala em falta de paz social em Angola. Para o também pedagogo, o que existe no país é uma paz militar e não social, uma vez que os níveis de injustiça se agravam a cada dia que passa.
A paz social não é uma realidade em Angola. Isso é preciso que seja bem claro. E, aliás, existem vários tipos de paz. A paz espiritual, a paz social, a paz política, a paz militar. O que temos em Angola é a paz militar. Paz social não existe, porque não se pode falar de uma paz social quando existe no país muita desigualdade social, ou seja, não é possível uma paz social quando os níveis de injustiça continuam cada vez mais se agravando. Paz social combina com justiça social. E quando essa combinação inexiste, portanto, pode-se falar de qualquer coisa menos paz social. Portanto, o que podemos aqui sublinhar é que não existe a paz social. Convulsões sociais vão aumentando, claramente, e é inevitável isso, porque à medida que os problemas vão se agravando, os angolanos vão tendo sempre a necessidade de ir às ruas, de reivindicar. O que está a passar no país com um forte movimento reivindicativo deve nos chamar a atenção.
As mortes em consequência das repressões dos efetivos da Polícia Nacional configuram uma prática atentatória à dignidade humana e aos princípios que norteiam o Estado Democrático e de Direito, diz o jurista e pedagogo José Candeeiro.
Angola é um Estado Democrático de Direito. Angola é um país de cuja soberania reside no povo. Angola é um Estado que respeita a vida da pessoa humana e que a não viola. De que Angola é um país que respeita o direito das famílias, respeita a liberdade de expressão e de informação, respeita a liberdade de reunião e de manifestação. Portanto, todas estas disposições constitucionais foram violadas ao sol aberto. Violando, então, caímos no sistema de que o executivo deve ser destituído ao mais rápido e curto espaço de tempo. Porque se viola os direitos fundamentais dos cidadãos, viola-se a soberania que reside no povo. Pois os governos só existem porque eles foram confiados, não é? Ou seja, os cidadãos confiam parte do seu poder aos governos. E os governos não podem pisotear interesses dos cidadãos. Porque no governo deve prevalecer sempre os interesses dos cidadãos, pois esses são os titulares verdadeiros do poder. Pois, sendo certo que são a maioria, não podem governar, fazem-se representar pelo executivo. O executivo nada deve fazer senão obedecer à vontade e os direitos dos cidadãos, aqueles a quem o direito o direito que o governo tem de governar se entende, se impõe. Dito de outra maneira, os governos existem para governar as pessoas. Os cidadãos devem respeitar a vida dos cidadãos. Ninguém tem o direito de retirar a vida de quem quer que seja. Aqui, o executivo angolano, por meio da polícia local e agora, a partir dos pronunciamentos do comandante provincial e mais do ministro do interior, que representam o titular do poder executivo, passa-se a ideia de que o presidente da república cauciona tais práticas. Ora, o presidente da república é parte integrante deste massacre que aconteceu na Lunda Norte, o que, por si só, já constitui um mecanismo bastante para ser destituído.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Obrigado. Hoje é domingo, 7 de fevereiro de 2021. Esta emissão está disponível na internet em voo.português.com. Agora, a música do Conquinchaça do Curé é com os Boziana. Amigos, recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África do Mundo, são as manchetes africanas e as manchetes mundo. E esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 7 de fevereiro de 2021. Para todos, um bom domingo e não esqueça, podem também ver as nossas histórias na internet em voaportugues.com. Estamos também em direto aqui. Estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube. Estamos também no nosso número do WhatsApp para vosso contacto. Enviar-nos as vossas mensagens. Mais um 908-652-4584. Voz da América, emissão vespertina em português. Emissão de domingo, 7 de fevereiro de 2021, com Ana Guedes na apresentação e o Liu Sahil na produção. Uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet encontra-nos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM, em Quelimane, com a nova Rádio Paz, Nampula Rádio Encontro, Maputes e FM. Estamos na Guiné-Bissau em FM, na cidade de Cachungo, com a Rádio Beroland. Estamos também em Buba, com a Rádio Papagaio. Em Bafatá, é a Rádio Comunitária do Bafatá, em 105.5. Estamos com a Rádio Sitchanouk, nos 96.7. Isto na cidade de Gabu. E estamos também com a Leste FM, na cidade de Gabu. Na cidade capital, Bissau, ouvem-nos em FM com a Rádio Pijiguiti, a Capital FM. Dentro em pouco vamos ter aqui saúde com a doutora Graça Massinha e depois conversar com uma das nossas amigas ouvintes. Para já, uma volta pelo Mundo em Notícia.
Obrigado, Ana Guedes. Estou mais Miguel e apresento as notícias. E começamos em Angola, onde há indicações de que a Polícia Nacional libertou o catequista André Candala, que fora preso na madrugada depois de denunciar a morte de inocentes na semana passada no Cafufo. A imprensa reporta que o catequista queixa-se de dores na mão e no ombro, resultado de alegado espancamento. Por outro lado, residentes de Canfufo vivem com medo por haver sinais de ameaças contra os que prestaram declarações à comunicação social sobre o incidente. A manifestação de sábado passado foi levada a cabo por elementos do movimento protetorado da Lunda Tchokwe, que luta pela autonomia da região das Lundas, no leste-norte de Angola. A Polícia Nacional prometeu um inquérito para apurar os responsáveis do que chamou atentado, que diz ter causado a morte de 6 pessoas, mas a Amnistia Internacional confirma a existência de pelo menos 10 mortos e muitos desaparecidos. Fontes independentes admitem que há pelo menos 27 mortos e familiares de vítimas dizem que 20 corpos desapareceram da morgue. O continente africano registrou nas últimas 24 horas mais 529 mortes por Covid-19, sendo agora o total global de 94.725 mortes. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana diz que o número total de infectados no continente é de 3.656.000 pessoas. A África do Sul, o país mais atingido pela Covid em África, registra 1.473.000 casos. E mais de 46 mil mortes. Em relação aos países de língua portuguesa em África, Angola teve até agora 475 óbitos, Moçambique 451, Cabo Verde 135 e Guiné-Bissau 46 mortos e São Tomé e Príncipe 18 mortes. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, disse neste domingo que os Estados Unidos deveriam levantar todas as sanções se Washington quiser que Teherã reverta os seus passos nucleares. O Irã cumpriu as suas obrigações sob o Acordo Nuclear de 2015, não os Estados Unidos e 3 países europeus. Se eles querem que o Irã retorne aos seus compromissos, os Estados Unidos devem suspender todas as sanções primeiro, escreveu Ali Khamenei no Twitter. Depois de verificarmos se todas as sanções foram suspensas, retornaremos ao cumprimento total, escreveu o líder espiritual do Irão. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que assumiu o cargo no mês passado, disse que se Teherã voltasse ao cumprimento estrito do Pacto Nuclear de 2015, Washington seguiria o exemplo e usaria isso como um trampolim para um acordo mais amplo que poderia restringir o desenvolvimento de mísseis do Irão e as atividades regionais. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saiu do acordo nuclear entre o Irão e 6 potências em 2018 e voltou a impor sanções a Teherã. As autoridades da Índia dizem que cerca de 140 pessoas estão mortas na sequência da quebra de um pedaço do glaciar do Himalaia, no norte do país, neste domingo. O glaciar, que é uma massa de gelo, rompeu e bateu uma represa no início do dia, inundando o rio Dauli Ganga e forçando a evacuação das aldeias rio abaixo. As autoridades afirmam que pelo menos 9 corpos foram recuperados no incidente. O primeiro-ministro Narendra Modi postou no Twitter que a Índia está com Uttarakhand e a nação reza pela segurança de todos.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Agora é espaço para falar de saúde com a nossa médica residente, a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes minutos, próximos minutos em que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai e como vai a sua saúde?
Olá, nova queridos ouvintes, eu estou bem de saúde, espero que a Ana esteja a gozar de boa saúde também e os nossos ouvintes igualmente.
Nós estamos de boa saúde, doutora, tal e qual como muitos dos nossos ouvintes, os nossos internautas que estão connosco, era de poder receber a vacina da Covid. Mas... até lá, doutora, vamos falar de outros temas de saúde. E esta semana vamos falar de hemorroidas. Doutora, há muitas pessoas que dizem assim, eu sofro do hemorroidal. O que são as hemorroidas? Para depois sabermos o que é sofrer do hemorroidal. Doutora.
Olha, Ana, hemorroidas são veias inchadas que muitas vezes ficam inflamadas e doloridas e que isto ocorre na região do ânus. Então, falando de uma forma mais simples, nós temos vasos, temos veias em todo o nosso organismo, mas a nível do ânus essas veias podem ficar inflamadas, podem ficar inchadas. E quando isto acontece... a pessoa tem uma sensação de bastante dor e algumas vezes até pode ter sangramento. Isso é que muitas vezes alerta sobre a existência de um problema a nível do ânus. Quando a pessoa vai dessecar e perde algum sangue, pode ser um indicativo da existência de hemorroidas.
Doutora, o que é que causa, portanto, o que é que leva a que por vezes nas fezes então saia um pouco do sangue? Ou essas veias, né, que são as hemorroidas, se dilatem e em algumas pessoas acabam por sair às vezes do ânus, doutora?
Olha, Ana, antes de falar das causas, importa referir que essas hemorroidas podem ser internas ou externas. As hemorroidas internas são aquelas em que ocorre o inchaço das veias, mas não se nota, não se percebe, porque isso está mesmo dentro da região do ânus. E depois temos as hemorroidas externas, quando esse inchaço projeta-se para fora e a pessoa até pode sentir um pouco, uma sensação um pouco incômoda na região do ânus. Falando das causas, dizer que as hemorroidas são comuns, principalmente durante a gestação e depois do parto. E por que existem as hemorroidas? As hemorroidas vão resultar de um aumento da pressão nessas veias no ânus. E essa pressão pode ser, por exemplo, quando nós vamos dessecar, e se nós não temos uma dessecação fácil, fazemos muita pressão na região do ânus. Claro que não é só por um episódio desse género, mas se tivermos de forma repetitiva dificuldades em dessecar e fazemos sempre um esforço, isso ao longo do tempo pode criar essa pressão na região do ânus, fazer com que as veias fiquem inflamadas e dilatadas. Situações em que as pessoas permanecem sentadas por longos períodos também podem fazer uma pressão nessa região e a médio e longo prazo resultar em hemorroidas. Pessoas que têm uma dieta que seja pobre em fibras também estão propensas, porque as fibras facilitam o processo de digestão e de evacuação.
Então,
se as pessoas não comem muita fibra, podem ter problemas a nível do processo de evacuação e que depois pode levar a essa pressão. E também, Se a pessoa tiver com recorrência infecções na região anal, isso também pode precipitar o surgimento das hemorroidas.
Doutora, para além destes sintomas, que outros sintomas é que poderá haver que leva as pessoas a desconfiar que não é uma simples dor, mas um problema de hemorroidas e que as possa levar ao médico para ter a certeza? Há alguma outra coisa mais?
Sim, Ana, uma pessoa que tem hemorroidas pode ter como principais sintomas a comichão ou coceira na região anal. A pessoa há de referir que, bom, de tempos em tempos tem tido esta coceira, esta comichão, que às vezes é muito irritante. Mas também a pessoa vai se apresentar naturalmente com dor, principalmente quando ela está sentada, porque a pressão nessa região aumenta. A pessoa pode ter sangue, assim, com uma cor vermelha viva quando vai evacuar, e principalmente quando ela faz a higienização com papel higiênico. Pode também apresentar um inchaço perceptível, mesmo na região do ânus, e algumas pessoas até referem que têm muita dor quando estão a evacuar. Então, esses são alguns sintomas que podem nos levar a suspeitar da existência de hemorroidas.
Portanto, uma pessoa é diagnosticada com problema de hemorroidas. Como é que, assim, as hemorroidas têm cura? Ou uma vez que tem esse problema de hemorroidas, fica para a vida inteira? E como é que os médicos tratam este problema?
Olha, Ana, a maior parte das situações em que temos hemorroidas, o que se recomenda são tratamentos caseiros, não é? Mas, claro, tudo isto depende um pouco do grau da hemorroida, se for uma hemorroida interna, se for externa, e até que ponto é que, qual é a dimensão dessas hemorroidas, tudo isso vai determinar o tipo de tratamento. Portanto, fora em situações mais leves, há uma série de cuidados caseiros que são recomendados, mas se forem casos graves de hemorroida, pode até ser necessário fazer uma intervenção cirúrgica ou outro tipo de procedimentos no sentido de apoiar no processo de cura dessas hemorroidas. Em termos de tratamentos caseiros, naturalmente depende de caso para caso, mas há plantas, ervas que podem apoiar, mas tudo isto tem que ser naturalmente com o acompanhamento de um profissional.
Que outro tipo de tratamento as pessoas devem fazer em casa? Ou, refazendo a pergunta, doutora, falou da questão das fibras. O que é que são fibras na nossa alimentação e que tipo de alimentação é que pode ajudar tanto na evacuação, a não ter que se fazer muita força quando se vai à casa de banho? O que é que se deve dizer às pessoas para comerem, que possa ajudar a aliviar?
Olha, Ana, em relação à alimentação, primeiro é importante que as pessoas consumam muitos líquidos, especialmente a água. As pessoas têm que beber água com frequência, mesmo que não tenham sede, porque a água ajuda no processo de todo o processo de digestão e até a evacuação. Em termos de alimentos propriamente ditos, o consumo de frutas é muito recomendado. As frutas são muito boas e se, por exemplo, falarmos de frutas como papaya, essas são essenciais. E depois é preciso a pessoa também alimentar-se de vegetais e principalmente os vegetais de cor verde.
Eu que exatamente o que eu lhe ia perguntar é se é todo o tipo de frutas ou há umas frutas melhores do que outras para consumirmos estas fibras e também dos vegetais. Portanto, estava a falar
sobre questão. Em relação aos vegetais, de cor verde, as folhas como couve, a folha da mandioqueira, entre outras, são muito ricas em fibra e podem ser consumidas. E também temos os grãos, não é? É importante que na nossa alimentação possamos incluir os diversos grãos que estiverem disponíveis, dependendo do contexto, não é? Que isto ajuda bastante, sim.
Doutora, mencionou comer grãos. Qual é o tipo de grão que nós temos nas nossas paragens que é bom em termos da fibra?
Olha, Ana, um dos grãos muito importantes ou que é mais rico em fibra e que de certa forma é bastante disponível no nosso contexto, é o feijão. Os diferentes tipos de feijão são bastante ricos em fibra, mas, por exemplo, o feijão preto acaba sendo o número um e é muito recomendável o consumo de feijão. Não só por causa da fibra, mas porque o feijão naturalmente é um alimento bastante nutritivo. E depois, o milho também tem fibra, então também é recomendado o consumo de milho. E depois tem as frutas que falei também, que tem muita fibra, como abacate, tem bastante fibra. Em termos de legumes, temos a batata doce, tem muita fibra. Outros alimentos, como a pera, já falei dos feijões, também tem muita fibra. Há frutos como a nectarina e também alimentos como a cenoura, que é disponível também. A maçã também tem muita fibra. É uma lista vasta, Ana. Mas só para reforçar que não é difícil encontrar a fibra. E nos alimentos que nós consumimos no dia a dia, de uma forma geral, já contém alguma fibra, mas há uns que contêm mais fibra do que outros.
Doutora, para finalizar, o que é que recomenda às pessoas para evitarem terem problemas com as hemorroidas?
Em relação ao que fazer? Bom, já falámos antes sobre a importância do consumo de muitos líquidos. Isto é muito, muito importante. A questão do consumo de alimentos contendo fibras também é uma das recomendações. É preciso que nós tenhamos o hábito de não segurar a vontade de evacuar. Se nós temos vontade de evacuar, temos que evacuar e não tentar segurar, exceto se a pessoa estiver em circunstâncias que não têm alternativa. A questão do exercício físico é muito importante. Bom, é uma daquelas ações que,
com
um fator de risco ou não, a pessoa sempre tem que assegurar que faz algum exercício. E depois, evitar que a pessoa fique muito sentada, muito tempo sentada. E se, por exemplo, tiver um trabalho que tem que passar muitas horas sentada, a pessoa tem que, de tempos em tempos, tentar circular, tentar fazer alguma coisa para não se manter muito tempo sentada. E depois é preciso que haja muito cuidado com roupas íntimas, não usar roupas íntimas muito apertadas, isso também acaba fazendo uma certa pressão nessa região. E também as pessoas que têm o hábito de fazer banhos de assento têm que tentar fazer os banhos de assento com água morna, porque isso ajuda a diminuir aquele desconforto que algumas pessoas referem nessa região anal.
E pronto, amigos ouvintes, assim nós nos vamos despedir por esta semana em que estivemos a falar de hemorroidas. É um prazer estar convosco todas as semanas, tal e qual como é estar consigo, doutora Graça. Temos sempre coisas a aprender sobre a nossa saúde. Então, até para a semana. Votos de uma boa semana para todos e também para si, doutora. E como sempre, terminamos, estamos juntas.
Estamos juntas já numa boa semana, cheia de saúde para si e para os nossos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, nem a cidade da saúde que é mais precioso que nós temos.
E para o Clube do Ouvinte, a Danice Teschke conversou com a angolana Maria Pongue de Cabinda, uma conversa sobre liderança no feminino, no estrangeiro. Maria, líder da JCI Brasil em Florianópolis, uma incubadora da ONU.
Aqui Denise Teschke. Antes de mais nada, quero dizer que estou super feliz em estar de volta e quero agradecer a todas as mensagens de apoio que recebi. Hoje eu tenho uma entrevista super interessante com a Maria Pongue sobre liderança feminina no estrangeiro. A Maria é líder da GCI Brasil Florianópolis, que é uma incubadora da ONU, e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o que ela faz aí e também sobre liderança feminina no estrangeiro. Maria, seja bem-vinda.
Ah, obrigada. Fico Fico muito lisonjeada em estar aqui com vocês.
Maria, antes de nós falarmos aí do seu trabalho, eu quero saber um pouquinho mais de você. Conta um pouquinho de onde você vem e por que você escolheu o Brasil.
Eu sou angolana, sou da província de Cabinda. Cresci lá, nasci lá. Depois do meu ensino médio, eu estava pensando em morar fora do país. Eu já estava conversando com meu pai. Ele, como já passou em alguns países, estudou fora também. E a gente pensou, como a gente já fala português, por que não olhar para o Brasil? Então foi ali onde a gente olhou para o Brasil, a gente aplicou e eu fui para o Brasil para então fazer a minha faculdade.
Agora me conta um pouquinho mais do seu trabalho aqui no Brasil, em Florianópolis.
Ao longo da minha trajetória como estudante, eu fui participando em alguns eventos e em alguns trabalhos também comunitários e eu fui me destacando. E com isso, uma das organizações que é incubadora da ONU e também parceiro direto da Unicef, da PAHO, que é chamada JCI Brasil. Esse pessoal procurou-me e me fez a oferta de fazer parte dessa organização como membro. Daí eu entrei em 2018 como membro. E em 2019 eu fui eleita presidente e eu comecei a atuar a partir do ano 2020. É uma organização jovem que trabalha com o público jovem, né, através da liderança, empreendedorismo, diplomacia e muitos outros projetos que a gente enxerga na comunidade. E com associativismo e muito amor ao povo, nós trazemos à tona certas soluções sustentáveis, de modos com que possamos impactar a nossa sociedade.
E como presidente, quais são suas responsabilidades?
A minha responsabilidade é de inspirar. Todo presidente acaba sendo um líder e nós temos a obrigação de inspirar a equipe que vai estar trabalhando em certos projetos, monitorar, liderar em si também, né, que é olhar qual o nosso propósito, então, e comandar.
Qual é a sua formação aqui no Brasil e você foi bolseira do INAB ou não?
Eu cheguei no Brasil por conta própria mesmo e é engenharia química e também gestão ambiental. Atualmente estou fazendo pós-graduação em engenharia ambiental e MBA em liderança executiva e coaching também.
Agora, me conta um pouquinho dos seus desafios aí, né, como presidente e também nessa questão da liderança feminina.
Bom, desafios são tantos, né, começando porque eu sou negra. O Brasil é um país de muita diversidade racial, mas ainda assim encontramos certos preconceitos. Então, como negra estrangeira, já é um desafio, né, das pessoas aceitarem ser liderada por uma pessoa que não é da cidade, que não é do país e que é negra. E por ter uma educação, uma cultura diferente da que eu encontrei. Então, isso já acaba sendo um desafio e tanto. A questão também mesmo do nosso português. Tem algumas expressões que acabam sendo diferentes com a do Brasil. Então, aquele desafio de poder ser compreendida do modo que eu estou falando, ou seja, levar uma comunicação positiva, do modo com que as pessoas possam me entender, isso me complicou bastante a princípio. E claro, também na questão mesmo de gestão de equipes, como motivar as pessoas. Ou seja, eu tenho que entender como é que funciona o público brasileiro, como é que funciona uma organização no seu todo. Eu sou da área de engenharia, eu gosto de prática, mas eu tive que estudar política, tive que estudar diplomacia, entender como é que funciona o estatuto social. Então é muita coisa para uma pessoa só.
Fui pesquisar como é que estamos aqui na questão de liderança feminina. Segundo dados da pesquisa Atitudes Globais pela Igualdade de Gênero, publicada em 2019 pela Ipsos, 3 em cada 10 pessoas no Brasil admitem que se sentem desconfortáveis em ter uma mulher como chefe. A resistência a mulheres líderes é maior entre os homens, chegando a 31%. A percentagem de trabalhadoras no Brasil que se sentem desconfortáveis serem lideradas por alguém do mesmo sexo é de 24%. Isso surpreende você?
É incrível como o mundo acaba enxergando assim a mulher sendo líder como algo novo, como um tabu, como se fosse algo que a gente nunca viu. Na história antiga, nós víamos histórias de mulheres valentes que já assumiam cargos de liderança. Então, eu acho que é parte da nossa história como mulheres líderes que o mundo tenta esquecer, tenta colocar de lado. Os homens, principalmente falando, não deveriam nos olhar assim, como se nós tivéssemos a querer ocupar o seu espaço, como se nós tivéssemos que lutar para poder conseguir tirar eles da liderança.
Você acha que a evolução da mulher na liderança de grandes organizações está sendo lenta nos países lusófonos?
Eu acho que sim. Nesses últimos anos, a participação massiva das mulheres líderes em certas organizações está sendo boa, está sendo muito aceitável. Mas eu acredito que poderia ser mais rápida e não tão lenta.
Os Estados Unidos parece estar na frente, mas tem muito que avançar também. Será que é uma questão de tempo para vermos um número mais expressivo expressivo de mulheres ocupando cargos de liderança em grandes organizações no Brasil, em Portugal, em outros países lusófonos?
Eu acredito que sim. Em minha humilde opinião, sim. Eu acho que é questão de tempo. Então, é uma questão de nós olharmos para isso e já nos despertarmos. Quais são os passos que a gente tem que fazer também para a gente estar se destacando, para a gente estar assumindo um cargo de liderança.
E Maria, olha, adorei a nossa conversa, já estamos aqui no final do nosso bate-papo. Oh. Quero saber qual é a mensagem aí que você vai deixar para todo mundo.
Existem várias mensagens que eu sempre compartilho com as pessoas, mas uma delas é seguirem os seus sonhos, né? O mundo tá do jeito que tá, de forma apressada, muita gente morrendo, algumas pessoas esquecendo dos seus sonhos, dos seus propósitos. Então, eu sempre falo para as pessoas e apelo para as pessoas olharem aquilo que está dentro de você. Servir a humanidade é a melhor obra de uma vida, é o lema da JCI. Então, eu quero deixar aqui uma pergunta para você. Qual é a tua missão de vida? O que é que você está fazendo para ajudar as outras pessoas? Então, pensa nisso, não se foca em notícias negativas, mas foca naquilo que você acha que pode estar fazendo bem para as outras pessoas e assim impactar o mundo de forma positiva.
Maria Pombe, foi um prazer tê-la aqui na Voz da América. Espero tê-la aqui muito mais vezes aí para a gente falar de liderança feminina e também de outros assuntos, tá bom?
Obrigada. Eu que agradeço a Dani e a equipe toda do Voa pelo convite. Muito obrigada.
E quase no final, por sugestão da Maria, vamos ficar com a música Khartoum e On and On. And on amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina da Voz da América em português, 7 de fevereiro de 2021. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina em português. De todos se despede o Liu Sahil e Ana Guedes. Amigos ouvintes, um abraço, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.